agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Bom, hoje no De Papo pro Ar vamos falar um assunto bem atual. Na verdade, a gente está sentindo na pele os reflexos disso através da pandemia. Mas será que somente agora, de um ano para cá, nós realmente nos distanciamos? Será que nós já não estávamos nos distanciando uns dos outros sem percebermos? Ou muitas vezes percebíamos, mas nós não nos fazíamos presentes para que outras pessoas pudessem nos perceber? Isso é muito comum, principalmente com a chegada da tecnologia. Mas esse fio condutor aí, essa ponta solta, ela é evidenciada com um belo trabalho que está chegando aqui para conhecimento do público do Júnior Cordeiro. Ele faz exatamente essa crítica do afastamento desses tempos atuais, com um clipe que já está disponível para você visualizar na internet, um clipe da nostálgica Quando a Gente Ainda Revelava Fotos. É uma das faixas que integra aí um novo trabalho do Júnior, o hashtag Câmara Eco. Vamos saber os detalhes com ele está aqui conosco no De Papo pro Ar. Júnior Cordeiro, um prazer imenso falar com você. Seja bem-vindo à Rádio USP.
Olá, Ciro. Olá, amigos da Rádio USP. Um grande prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo.
Bom, é mais ou menos isso, né, Júnior? É justamente esse distanciamento que você traz aí nesta composição. Mas, na verdade, Júnior, isso já acontecia mesmo antes da pandemia, né?
É, exatamente, Cida. Você já fez um bom arrazoado aí de introdução sobre o eixo temático, não só da música, Quando a Gente Ainda Revelava Fotos, mas do disco, do álbum em si, que é o meu sétimo álbum. Certo? Eu compus esse álbum na pandemia. Muita gente até está pensando que isso tem alguma coisa com o tema pandêmico. Não tem nada a ver. Porque esse afastamento, essa falta de afetividade, esse medo, a incerteza do futuro e essa nossa superficialidade nas relações sociais, ela já vem de muito tempo, em virtude do mundo virtual e virtualizante, digamos assim, né? Esse emparedamento total, quem fala muito bem disso é o polonês Zygmunt Bauman, inclusive tem muita coisa dele nesse disco, algumas referências, enfim. Em que a pós-moderna líquida, permeada desse mundo virtual, onde você se conecta e se desconecta automaticamente, gera um emparedamento muito grande, né? Gera um afastamento social e afetivo, e as relações sociais estão cada dia mais diluídas. Né? Assim, a gente está dentro de um âmbito de incerteza para com o futuro, que é uma coisa, talvez seja até um caos existencial. Né? A gente está ficando cada dia mais individualistas, narcisistas ao extremo, né, por causa da exposição da forma, coisa assim, e com medo pavoroso da relação direta, da relação física e emotiva, né, e é daí onde surge a ideia do hashtag Câmara Eco. Nós hoje em dia estamos em câmaras de eco, câmaras de conforto, onde nós só escutamos as nossas próprias vozes, né, justamente por falta dessa falta de contato e desse costume, dessa coisa totalmente permeada pelos ditados das redes sociais, do digital, né, isso causa um emparedamento e uma solidão muito grande. Então, a música Quando a Gente Revelava Fotos, ela foi escolhida justamente porque ela é a epítome desse discurso, né? É o preâmbulo maior do disco, ela sintetiza tudo, é como se fosse uma amálgama da ideia geral do disco, onde talvez a questão das fotos polaroid, as fotos impressas, eu acho um barato, inclusive, que causam perturbação, que causam reflexão, que causam uma comoção que a foto digital jamais irá causar. Né? Então, eu escolhi essa música para ser o clipe do disco, o clipe da ideia geral, porque, além dela ser muito metafórica e alegórica, ela é muito imagética. E essa questão da foto entra aí muito mais como uma alegoria, como uma metáfora, já naquele tempo, quando a gente fazia isso aqui, quando a gente era mais próximo das pessoas, quando a gente vivia mais a vida sem esse emparedamento, sem essa coisa. Né? Não se trata nem de puxar, assim, a sardinha para um contato mais físico e emotivo e mais direto com as pessoas, mas sim de analisar tudo isso. Isso é uma tendência mundial, totalmente globalizada, permeada pela tecnologia.
Sim. Não, e você me chama a atenção por vários aspectos, né? Principalmente por você nos presentear aí com esses temas. Quando eu, antes de nós começarmos a gravar, eu perguntei para você, esse é seu single? E você falou, não, essa é uma das músicas de trabalho do meu álbum. Eu não lanço single, eu lanço álbuns. E são álbuns que você traz aí propostas e temas interessantes, tanto que já são 7 discos com temas aí filosóficos e metafísicos, né, Júnior?
Exatamente. Porque assim, eu sempre consegui música, produção de música em geral, um disco em si, um álbum, como uma ideia, um discurso, né? Acho que o disco que é desprovido de discurso, ele dura muito pouco e ele não tem muita coisa a mostrar. Eu sempre pensei no disco como um livro, em produção, desenvolvimento, conclusão. Assim, eu tenho essa ideia meio que permeada pela influência da literatura também, como uma obra tendo uma ideia, tendo um discurso. Então, assim, eu até hoje nunca lancei isso, justamente porque eu não consigo ver uma canção aleatória, segregada das outras. Elas sempre têm um fio condutor, porque elas têm vida própria, cada canção tem sua ideia, sua coisa a mostrar, mas elas têm uma ideia, tem um fio condutor entre elas. Então, até hoje eu só lancei discos, álbuns, cada um com temáticas diferentes, muito embora a forma da lista, que eu estou tratando mais diretamente esse álbum, já tem entrado em alguns álbuns meus, mas eu sou conhecido também por temas mais místicos, filosóficos, literários. Eu trabalho muito com o misticismo nordestino, da memória popular. Eu tenho visto também que coisas sobre o ocultismo, assim, realismo fantástico, que eu acho barato, filosofia, metafísica. E nesse agora eu resolvi tratar de um tema mais palpável, né? Mais, uma coisa mais atual, mais, uma coisa mais que nos afinge mais, que está assim, mais diretamente ligada à existência na questão cotidiana, né? Da prática social.
Sim, e isso é muito interessante, porque quando você deu o exemplo aí de um autor de livro, eu imaginei exatamente isso, um livro completo, né, com começo, meio, e não um final, mas uma conclusão daquele material, né?
Exatamente, como se fosse uma finalização de um pensamento, né, uma introdução a um pensamento e uma finalização de um discurso. Eu acho que todo disco, pelo menos eu não critico ninguém quem faz lança disco com canções aleatórias, sem um discurso por trás, claro que não. Mas a minha maneira de ver uma obra musical é essa, e assim eu pretendo continuar seguindo.
Bom, e a sua produção é muito intensa, né, Júnior? Porque você já está na estrada aí há 15 anos, mais ou menos, e você consegue ter uma produção muito ativa aí, trabalhando, gravando, trazendo aí assuntos interessantes. Mas o que me chama a atenção também é essa alquimia entre os gêneros de música nordestina e o rock and roll. É possível misturar esses gêneros, né, através da sensibilidade, não é, Júnior?
Na verdade, isso não é nem uma coisa tão boa, né? Porque já vem sendo feito desde a década de 70, o pessoal da psicodelia nordestina, artistas como Lula Corte, Lado Sangria, o próprio Zé Ramalho, o Seu Valença, esse pessoal tem um rock and roll muito presente dentro do campo, do arcabouço de gêneros nordestinos. O que me diferencia mais são os temas que eu uso, né, que são realmente muito mais peculiares, e a minha música é bem mais pesada do que a desse pessoal. É, né, que há realmente um domínio, um predomínio, sobretudo desse disco, do hard rock, e até flex com rap metal, mas sempre mantendo o pé ficado no Nordeste, com a presença da viola nordestina, do baião, da influência dos violeiros, dos repentistas. Eu acho que o artista tem que ter uma tribo, né? Ele tem que ter, aliás, um lugar. Faltou até, deixa eu ver aqui um termo melhor para designar isso. uma aldeia, né? Para que essa aldeia se torne global, para que essa, estou falando isso no campo musical, né? Você pegar a música do seu lugar, da sua região, das suas tradições, e colocar, misturar com a música do mundo. Rock and roll é música do mundo. O forró, eu vejo muito mais o forró e o rock and roll como ideologias, como conceitos, não como gêneros musicais em si. São estilos de vida que se casam muito bem. Você pegar compasso de blues, o rock and roll são músicas rurais, assim como o forró, o baiano, são músicas rurais, que nasceram de cantigas de trabalho e tornaram-se músicas urbanas, né? O rock and roll, sobretudo, extremamente cosmopolita, né? Então, assim, são músicas, inclusive, que em temas batem muito, que defendem ideologia e conceito, inclusive na própria construção da música. O compasso do blues é muito parecido com o baiano. Eles têm uma herança africana e maurisca, árabe, muito forte, sobretudo a música nordestina. Então, existem essas ligações inconscientes, talvez até conscientes, né, da musicalidade de cada gênero, que eu faço essas ligações, porque eu sei que isso existe. Enfim, essa questão da alquimia para o forró, a música nordestina, o rock and roll, o hard rock, sobretudo, isso já vem sendo feito há muito tempo e são estilos que causam muito bem. Né? Então, assim, óbvio que para uma massividade maior, para uma aceitação maior do público em geral, o rock and roll domina até mais, porque assim, tem uma abertura maior das rádios, enfim, mas a música nordestina sempre está presente nos discos, e assim que eu continuo fazendo, sobretudo com a mistura com rock progressivo, né? Nesse disco tem muito pouco de rock progressivo, mas nos outros discos tem muita coisa, sobretudo de psicodelia, que eu sou vidrado nisso, assim, do exagero, da rumbagem, da música. Assim. É um casamento perfeito, né? De hard rock e baiano.
É isso que é bacana, você citou aí grupos que já faziam isso desde a década de 70, também temos aí um exemplo dos Secos e Molhados, com gravações que misturam esses dois gêneros, também o próprio Raul Seixas também, né?
Mas com a música brasileira em geral, né, com samba, isso tem muita coisa de samba, o resto é Câmara Eco, porque a música brasileira, ela é dada a música com muita facilidade, eu não vejo problema, tem gente que se choca até, como se diz, né, que se mistura com rock and roll, problema nenhum, muito pelo contrário, eu acho que só enriquece os dois gêneros ao mesmo tempo.
Exatamente, a música é universal, né? E você consegue mostrar isso, inclusive mantendo essas raízes, né? Misturando esse estilo de rock e com essas influências que você teve, inclusive com repentistas, cordelistas aí da região Nordeste, né?
Exatamente, aí a influência dos repentistas e cordelistas entram na base de viola nordestina, né? Eu misturo muito a viola com as guitarras pesadas, ao invés de usar a sanfona, que é o que muita gente faz, desde a década de 70, né? Eu uso a viola nordestina, porque eu acho que o repentista nordestino, o cordel, ele tem um pé, é muito mais abrangente na questão da musicalidade e da tradição nordestina do que o próprio sanfoneiro, inclusive. Então, a minha influência também da questão da poética dos repentistas, muitas coisas que eu uso, de composições, além de ter muita influência dos poetas literários, enfim, brasileiros, franceses, russos, que eu sempre li muito, mas a influência da poética nordestina, os gêneros de viola, o galope, o martelo galopado, a galopa beira-mar, esses gêneros que eu aprendi na infância e também depois na fase acadêmica, eles estão sempre presentes na minha obra inteira, a questão da influência dos repentistas.
Que bacana, e esse trabalho, o álbum Hashtag Câmara Eco, uma das faixas aí que é a faixa de trabalho quando a gente ainda revelava fotos, o Júnior Cordeiro, ele mostra isso pra gente, e na sua sensibilidade, nas suas produções, ele ajuda a nós quebrarmos esses muros aí que construímos, porque, puxa vida, que tempo bom, né, quando a gente tirava a foto e levava para ser revelada, né, depois de alguns dias, aquela ansiedade para pegar, né. Eu acho que a humanidade hoje em dia se desligou dessas coisas tão gostosas, né, desse respiro de vida, né, Júnior?
Pois é, filho, você frisou bem essa coisa. Que saudade, essa música tem muito, totalmente nostálgica, é um objetivo perfeito, ela é nostálgica nesse sentido, que nós, seres humanos, necessitamos demais do passado. O passado é uma coisa perene da gente, né? Acho que desde os outros que a gente tem coisas a lembrar, isso é até inconsciente, né? E desde a pré-história que o homem precisa de um passado, precisa se imbuir disso, e que sempre parece que o passado é sempre melhor. Mesmo que não tenha sido, mas é sempre uma coisa saudosa a você lembrar. Porque parece que o presente sempre está assim, abaixo da afetividade do passado. A questão de você pegar foto, eu sou filho de fotógrafo, e na minha casa, em casa do meu avô, era foto tudo quanto mudar, cara. Então, eu tenho um apego muito grande com a foto impressa, tanto pela questão que eu vejo que causa uma comoção, uma reflexão diferente da que a foto digital causa, como uma coisa familiar também, afetiva. Essa questão ritualística de você ir para revelar a foto e ficar esperando aquilo ali, para que fosse como se fosse você abrir o álbum e ver aqueles registros ali, eu vou fazer fantástico, isso é uma coisa que, infelizmente, que não cabe mais nos digitamos tecnológicos de hoje, mas que nos faz uma falta tremenda, gigante. Inclusive, como falei na questão ritualística, o ser humano está perdendo muito nisso, né? A questão de fazer a coisa, e manusear o instrumento. Hoje é só um clique, né? Você vai, clica e vê tudo. Está ali tudo à sua frente. Então, você está ficando, inclusive, mais preguiçoso, né? E, assim, distante da coisa, da própria artesania corporal, de você pegar as coisas, tatear aquilo ali. Então, quando você lembrou aí, que tempo gostoso aquele de ir na menina, na revelação da foto, ficar esperando aquela expectativa que gerava, né? Outra coisa muito importante na natureza humana é a expectativa. Hoje em dia, a foto digital não gera expectativa alguma, porque é uma coisa momentânea, direta, rápida, né? Muito consumível, pirou, já está ali, você já expõe, você já vê. Você não cria aquela expectativa que é intrínseca à natureza humana, aquela espera, né? Uma coisa até metafísica, você esperar algo, uma teleologia, enfim.
Eu acho que a gente está correndo muito Não sei se a gente corre a favor ou contra, eu creio que a gente corre contra, porque é incrível como a gente não sabe aproveitar o tempo, né? Principalmente esses detalhes de você ter aquela ansiedade gostosa de esperar por algo, você já quer tudo imediato. E essa geração imediatista nos mostra que o que temos de imediato realmente são frustrações, são até doenças, né, Júnior?
Exatamente. Frustrações no campo afetivo, amoroso também, né? Que os amores líquidos hoje estão. É uma coisa bem boa, né? Você entra em contato com a pessoa e se desfaz dela ao primeiro sinal de adversidade, de contraposição de ideias. É como conectar se desconectar, né? Conectou, desconectou. Essa pessoa já some da sua vida. Nos traz uma frustração tremenda, porque a gente deixa de realmente. O nosso papel como gente, como ser humano, né? Como verificar as possibilidades de contato com os outros e de vivência humana, né? Essas frustrações, eu acho que você esteja falando, na decorrência desse contato superficial e digital, como isso se diminui muito fácil. Isso nos frustra. E a gente vai procurando as pessoas através da distância, né? Entrando em contato com uma possibilidade imensa, mas ao mesmo tempo não. A gente não acha ninguém, né, e se desconecta disso muito fácil, se desfaz das coisas muito fácil, tanto das pessoas como inclusive dos produtos, né? Essa personalidade líquida, ela gera uma ansiedade tremenda, inclusive para você comprar. Você só é gente, você só tem acessibilidade do social quando você tem o poder de consumo, né? Como se aliviasse um pouco a sua ansiedade, você precisa comprar, você precisa consumir. Você precisa ver possibilidades momentâneas, instantâneas, para ficar isso causando neuróticos. A humanidade está se tornando neurótica frente a isso, né?
Júnior Cordeiro, uma honra falar com você. Vamos matar saudades desses sentimentos que realmente nos movem para a vida, com essa quando a gente ainda revelava fotos, que faz parte do álbum. Hashtag Câmara Eco. Inclusive, o nosso ouvinte vai ter acesso ao seu material pelas plataformas digitais também, né?
Isso, as plataformas em breve, inclusive nas lojas de São Paulo, pelo LP 180 gramas, que tá chegando por aí.
Que é bacana!
Outra nostalgia, né, que tá voltando, até a questão da ritualística do disco.
Exatamente.
É o primeiro disco meu, de inseto, que é em forma de LP, em formato físico, ele é LP. E eu estou muito extasiado, principalmente por causa disso. E assim, queria te dizer também que foi uma honra imensa falar com você e estar em contato aí com o pessoal de São Paulo Capital, Ribeirão Preto, Rádio Augusto, que eu sempre ouço por aqui. Admiro muito o trabalho de vocês, eu sei da importância dessa rádio para o público paulista e para o público brasileiro, né? Através da internet. E assim, recomendar o pessoal aí, justamente já para reforçar, que o disco está aí todas as plataformas digitais, né? A obra inteira, mas esse disco especial que é o único trabalho, hashtag Cambaré. E quando a gente ainda revelar um fotos, também no meu canal, no YouTube, em breve, em todos os canais de TV Paga, será exibido também. Recomendar o pessoal aí para ouvir o Eitinho e participar, interagir. Me sigam lá no Instagram, Júnior Correio Oficial. E vamos nessa. Vamos lembrar das coisas.
Com certeza, Júnior. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Sucesso com esse trabalho na sua carreira. E eu quero agradecer essa oportunidade que você nos dá e essa ajuda que realmente precisamos ter para quebrar esses nossos muros e através da arte, através da sensibilidade e do seu amor à música e, tenho certeza, ao amor ainda maior, que é levar conhecimento através da sua arte para as pessoas, isso não tem preço. Então, Júnior Cordeiro, muito obrigado por essa oportunidade, viu, meu amigo?
Eu que agradeço a você, fico lisonjeado pela sua referência e pelo seu reconhecimento. Um grande abraço e vamos juntos, aí vamos ver se a gente tem mais uma aproximação com o seu humano, um distanciamento maior da vida, que realmente para a gente exercer essa nossa existência aqui na Terra, né? Um grande abraço a todos. Tudo bom.
Quando a luz de um corpo revelava o som do que estava oculto no útero da imagem, os olhos do tempo viam mais que a multidão, e o gosto do mundo dentro das paisagens.
Na câmara escura, sol essencial,
ganharia vida em nossas bagagens. Envelhecimento inerente do papel, caminhando com a gente pra dentro das nuvens. Quando as almas, quando os rostos, quantas tintas e os tapos, as vidas, quando os rostos, quando a gente ainda revelava fotos. Revelava o som do que estava oculto no útero da imagem. Os olhos do tempo viam mais que a multidão, e o gosto do mundo dentro das paisagens.
Na câmara escura, som essencial,
ganharia vida em nossas bagagens. E o envelhecimento inerente do papel, caminhando com a gente pra dentro das nuvens. Quando as almas, quando os rostos, quando as
e o status. Quando as fitas, quando os gostos, quando a gente ainda revelava fotos.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.